Atenção, atenção, vamos colachar. Máquina de sexo, eu transigo a um animal. Atenção, atenção, vamos colachar. Acha tuba de mosquito onde sexo anão. Moleque playboy, banqueiro sexo anão.
Vamos aqui diretamente da época mais especial do ano. A época em que neva. A época que o Papai Noel desce pela chaminé. A época que o brasileirinho vive tudo aquilo que ele vê na TV. O Natal. A época que só começa quando toca aquela música.
Então é Natal. É Natal.
Não e nessa,
o ano
não.
Novo também.
Não. Errou.
Oh. Aqui toca isso, Simone.
Já é Natal.
Já é Natal na Líder Magalhães.
Aí você já começa o ano em depressão.
Aí toca aí na tua quebrada.
Você fica pensando, caralho, passaram 360 dias e eu não fiz merda nenhuma.
Não,
que pariu.
Não é faltando 5 que eu vou me levantar, né?
O Rio de Janeiro só toca. Então é tal na Líder e funk putaria.
Aqui só toca Simone, cara.
Quem é Simone perto de MC Kevin da Quebrada?
Porra, quem é Simone?
Não é ninguém, né?
Quem é Simone na fila da Líder, fazendo cartão
Simone
Líder?
Simone é a irmã da Simária.
Não, engraçado na Líder é que durante as compras de Natal fica tocando a música de fundo, né? E ultimamente a gente tem colocado canções de Natal ao som de cavaquinho. Muito bom, porque você vai comprando, vai dançando.
Ultimamente, vai... foi a última vez que o Felipe teve crédito no mercado pra fazer compras. Esse ultimamente dele tem 15 anos já. Foi quando ele comprou um Nike Shox na promoção.
O PH tá muito atrasado, porque rola demais isso, cara. Todo Natal tem o cavaquinho.
Vou aproveitar e vou introduzir com vocês. Não temos ela, que sempre foge quando perguntam se quer fazer um cartão C&A. Carol.
Sou eu. Essa sou eu. E eu fujo e falo assim, pô, já tenho, amiga, e tô devendo.
Temos também ele, o tiozão de toda a família, Felipe.
Vou tender aqui a não fazer trocadilhos de Natal, né? Tipo, enfiar o seu peru, comer seu bacalhau. Mas uma coisa ou outra passas, né?
Claro, por último, a especial, a querida, aquela que alguém vai perguntar, e os namoradinhos, Lidiane.
Ainda bem que eu não tenho família pra poder fazer esses trocadilhos, cara. Nossa, que bênção.
Lidiane tá com síndrome de Chiquitita. Não tem família.
Aqui em casa é só minha avó, meu avô e minha mãe, só.
Cara, isso não é família, não?
Não, a família do tiozão, entendeu? Que vai fazer a pergunta.
Porra, mas sempre ser um avô pra
fazer. Se na tua família não tem um tiozão, o tiozão é você.
Com certeza. Eu já tô treinando o Heitor pra isso. Que é meu sobrinho.
Eu queria começar por isso. Porque é muito interessante você ver os filmes de Natal. O que, que tá acontecendo? Tá nevando, tá todo mundo reunido, Papai Noel de roupa concha. O que, que é o Brasil no Natal? Porra, é enchente, é tiro comendo, é família saindo na porrada, todo mundo dormindo na sala, no colchonete. Isso é o Natal brasileiro?
Mosquito pra caralho.
Porra, tem eu pegando dengue. Fila da UPA.
Cinco caixas de Eparema.
Aquele sobrinho que se queimou, soltando fome de artifício.
Aquele cerezer barato.
E tá aí pava quente.
Chaminé que no Brasil é o de churrasco, né? De churrasqueira. É. Na casa de rico, e quem entra é ladrão pra roubar.
E se o Papai Noel estivesse no Brasil, como seria? Como seria ele tentando entrar na casa das pessoas? Você acha que ele ia ser recebido a tiro? E o cara entrando pela janela?
Imagina, tem um maluco de vermelho.
Não, eu acho que agora que liberou a arma, meu irmão, já ia descer a bala do Papai Noel.
Primeiro que se Papai Noel fosse brasileiro, ele não vestia vermelho. Pra não criar conflito nem com o PT, nem com o Comando Vermelho.
Papai Noel comunista. Eu acho uma boa teoria, né? É Papai Noel comunista? Olha só, o cara veste vermelho, tá presente pra todo mundo, não se é rico, se é pobre, não tem nada a ver. E isso é coisa de comunista. Eu acho que tinha que fazer o Papai Noel patriota. Entendeu?
Papai Noel é capitalista pra caralho, cara. Se não fosse, não era garoto propaganda da Coca-Cola.
Não, Papai Noel de verde e amarelo. Papai Noel é família brasileira.
Papai Noel no Brasil já ia se fuder, porque não existe gordo saudável no Brasil. Não existe.
Aonde que existe gordo saudável?
Papai Noel é um gordo saudável. Papai Noel é um gordo o quê? Trabalha o ano todo gordo fazendo fit. Presente das crianças.
Só come biscoito com leite.
Papai Noel entra pela chaminé das pessoas e tal. Agora, Papai Noel no Brasil ia ser aquele velho gordo que usa camisa de político com umbigo de fora.
E abaixa e mostra o cofre.
É, ia ter aquelas... Eu não sei nem como é que é o nome da doença, aquelas erisipela, que a perna fica preta, a canela fica preta, que você enfaixa a perna. e fica se arrastando com um chinelo de dedo na rua?
A Beth.
E esse é aquele cara que senta na calçada com aquele short elástico e a bola fica saindo pro lado?
Isso. Esse aí ia ser o Papai Noel. Papai Noel ia o quê? Ia pegar um pacote, um saco de fofura, botar do lado dele assim, ó, com 15 fofuras que ele comprou no Mercadão, ia passar as crianças e ele ia gritar, Creito! Chega aí, Creito, Feliz Natal. Ia dar um fofura de bacon, aí pro outro ia dar um fofura de presunto.
Enquanto ele toma uma golada de corote, né?
Com certeza. E ainda dava R$2 pra criança, falava assim, pô, pega um Marlboro vermelho ali pra mim no colégio.
Marlboro tá caro, tem que ser Samarino.
Ou seja, o Natal no Brasil nunca vai deixar de existir, né? Porque sempre vai ter o Papai Noel ali representando a calçada. Cada esquina tem um Papai Noel. Aquela roupa quente pra caralho, né? Em dezembro aqui no Brasil é foda, né? Qualquer estado.
Eu acho que essa roupa aí só dá certo no shopping. Porque tem o ar-condicionado. Porque se for pra ficar no calor de 40 graus no Rio de Janeiro, na sombra, com aquela roupa, o cara desidrata e morre.
Já aconteceu.
Isso é Brasil, né?
Então, eu quero trazer pra vocês, então, depois do Brasil, uma notícia que eu acho maravilhosa. Que é, Papai Noel vai distribuir doce. Doces acabam. Crianças atiram pedra do Papai Noel.
Caralho.
Caralho.
Esse é Brasil, irmão.
Brasil é terra de ninguém, maluco. Nos Estados Unidos, a criança bate na porta, no Halloween. Educadamente, ela pede um doce. Aí o vizinho põe umas balinhas coloridas. A criança sai feliz, vestidinha de abóbora. Aqui no Brasil, o nego vai te dar um doce. Tu não tem o doce, tu morre por causa do doce, viado.
Foi em Itatiba. O Papai Noel voluntário teve que fugir de grupo de crianças.
Alô, Itatinga, tá ouvindo a gente? É. Forte abraço, Feliz Natal. Itutinga.
Itatiba, Ipatinga.
Itajiba.
Itatiaia.
Carapicuíba.
Papai Noel saiu ileso.
Também a roupa. A roupa do Papai Noel já é feita pra não dar merda, entendeu? O Papai Noel desce pela chaminé, não se arranha, não se suja, não se machuca.
Não se queima, né? Porque tá frio e a chaminé tá sempre com aquela lenhazinha pegando fogo.
E no ruim, chama o Rudolf que ele leva embora. O Rudolf é piloto de fuga.
O Papai Noel, que decepcionado, não fala sobre o episódio, saiu ileso. Mas um dos auxiliares quase foi atingido da cabeça. No Facebook, o homem desabafou. Vamos tentar dar uma passada toda. Nossa, infelizmente acabaram. A tradição foi morrer aos poucos. Meu irmão, receberam o Papai Noel a pedra do Brasil.
E segura, quem se fudeu daí foi o duende.
Agora vem a dúvida. Passa esse tipo de Papai Noel na quebrada de vocês ainda? Porque aqui passa.
Não, onde eu moro, Papai Noel só vem de helicóptero.
Caralho.
Ele mora no complexo do Alemão.
Ali recebi na bala mesmo.
Passa atirando, né?
Ali é bala de fuzil.
Uma balinha.
Olha, quando a gente morava no Rio, passava, a sensação era passar o caminhão da Coca-Cola, né?
Pô, isso era amanhã, hein?
Agora que a gente tá morando aqui na roça, a sensação é passar o carreta furacão. É, Papai Noel, Mickey, Fofão, Popai e Homem-Aranha. Então é Natal.
Olha aquele passinho coordenado.
Eu imagino a galera da Finlândia que criou o Papai Noel, tá ligado? Eu nisso do Brasil, tentando entender que porra é.
Volta que deu merda.
Tipo, não, se for pra entender crença brasileira, a gente nem fala dos irlandeses que criou o São Patrick lá, e o brasileiro só faz merda com ele.
São Patrick
é pra quê? São Patrick.
Beber cerveja.
Papai Noel é pra quê?
Cerveja verde, porra.
Comprar presente caro pra caralho.
É a invenção da Líder Magazine.
Cara, Papai Noel, ele tinha que se reformular, na verdade. Porque hoje em dia, por exemplo, tu compra alguma coisa tudo pela internet, você faz tudo online. Não tem mais aquela coisa de, Papai Noel, vai chegar uma caixa da Amazon pra você, né? Vai chegar...
Não, aqui em casa a gente mantém a tradição e o espírito do Natal. E a gente não conta pras crianças que é um presente comprado, a gente diz que é um presente fabricado.
Não. Você tinha que fazer o seguinte, olha só, você pega um site de uma loja de brinquedo e aí você dá uma roupagem de Santa Express. E aí você bota ali e fala, olha só, a cartinha do Papai Noel mudou, você tem que clicar aqui, ó. E vai botando nessa cestinha de Natal. E aí você vai recebendo no Natal o seu presente. Aí aqui é o número do cartão de crédito de Natal, o CEP de Natal. E aqui você coloca o cupom de desconto de Natal de 10%.
Felipe, se você faz isso com seus filhos, eu quero que você me adote. Porque eu tô doida pra comprar um tanto de bugiganga no AliExpress.
Não, e o bom é que assim, né? As crianças chinesas que fizeram teu produto, é só tu falar que foi duende.
Claro, duendes chineses. Quer dizer, do Natal.
Chinês.
E a própria criança do Andy que fabrica o presente é a própria criança do Andy que não vai receber presente nenhum.
Mas quer presente melhor do que ter saúde?
Ela é uma criança escravizada, tá lá trancada dentro de uma fábrica, passando fome, sendo maltratada, não tem nenhuma ideia do que seja o Natal, até porque a China é comunista, não tem que ter Natal mesmo, não.
É isso que eu ia falar, cara, não se comemora Natal lá não, não é um país cristão.
Mas o Papai Noel é cristão?
Papai Noel é cristão.
O Papai Noel não é cristão. Eu não sei se tu sabe.
A Arca de Noel, não lê caiu de Bíblia, não? Porra, ignorante pra caralho.
Olha, deixa eu falar. A Arca de Noel é Velho Testamento, ainda não tinha Cristo, babaca.
Peraí, calma nessa porra aí.
Nem tinha China, era Pangeia, viado.
Ratinho!
Era geleia.
Eu tô perdido nessa porra.
Pegou uma gonorreia.
Arca de Noé era o maluco dos animais. Que ligação isso tem com Papai Noel?
Papai Noel. A Arca de Noel foi um presente de Deus no dia 25 de dezembro pra salvar toda a humanidade do dilúvio.
Ele só salvou os animais, a humanidade, foda-se.
Ué, a humanidade é o quê?
Só tem animal nessa porra?
Não, ele colocou um casalzinho lá, os filhos dele. Mais uma Adão vez, a Bíblia prova pra gente que o incesto é legal.
Adão e Eva tava na Arca de Noel? Ou era pré-Arca de Noel?
Alguém tinha que pilotar a nave, né? A barca, a arca.
E eles não iam colocar um chimpanzé, né?
Era melhor. Olha aqui, ia mais longe essa barca.
Não é o chimpanzé que é 98% do igual ao ser humano?
Os 2% que é diferente foi a parte que deu certo. Não, deu certo pro chimpanzé, no caso.
Ah, tá. É verdade.
Então, o tio professor meu falava isso. Chimpanzé é um animal muito simpático pro ser humano poder descender dele.
Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos pular!
Vamos voltar ao Natal, então? O que tem no Natal? Eu acho muito bonito ver a decoração de Natal. Entendeu? Você sabe que o prédio é chique? Quando o prédio na portaria tem aquelas árvores de Natal de 5 metros, que tem que botar escadinha pra botar estrela no topo, você sabe que é um lugar de rico.
Pô, minha casa é de rico, eu tenho uma árvore zona de Natal.
Então sabe o que é coisa legal aqui na minha quebrada? É o ônibus que está com LED. Aí você pega aquele busão lotado, meio-dia e aquele LED piscando. Cara, ai, não tem bonito. Coisa mais legal.
Aqueles enrolam pisca-pisca na cabeça do cavalo que puxa a carroça e é isso aí, que é aqui o transporte onde eu moro.
Então, já que a gente tá falando de Natal...
Mas deixa eu te falar da decoração rapidinho, negócio da decoração.
Antes de eu falar decoração, eu vou te falar, né? Foi assim que o Gugu morreu.
Não foi nada.
Só deixar isso no ar. Foi assim, foi fazer decoração, cara.
Não foi decoração nada, ele foi comprar o ar-condicionado. Comprar não, consertar o filtro do ar-condicionado, trocar.
Não, não foi decoração, não foi botar a luz de Natal?
Ele foi trocar o filtro do ar-condicionado.
Mas deixa o nosso imaginário pensar que foi o Natal, porque assim, sei lá, Papai Noel levou essa boa criatura.
Papai Noel levou o Gugu.
Escuta essa sobre decoração de Natal. Ele é uma época do ano que deixa a gente com sentimentos melhores, mais altruístas, de bondade, honestidade, solidariedade e tal. Aí no ano passado, o que eu fiz? Eu falei, porra, caralho, maluco, tô com inveja do cacete da Ana Hickman, né? Um casarão da porra gigante, aquela decoração foda, já comecei com inveja. Falei assim, pô, não posso ficar por baixo, quero comprar uma árvore grande, nunca tive uma árvore grande. Fui nas lojas americanas, aí a árvore grande, pô, tipo, R$1.000, muito caro. Falei assim, pô, não vai dar não. Qual é meu orçamento? Meu orçamento é 200 conto numa árvore de Natal. Só que a árvore de 200 conto era aquele pinheirinho de colocar em cima da mesa. Falei, pô, não posso me rebaixar isso. Ana Hickman pode, eu posso também, eu sou guerreira. Eu
tinha que comprar os pés à parte ainda.
Aí fui, o que, que eu fiz? Falei assim, pô, loja americana é rica, abaixa o capitalismo. Agora o proletariado vai vencer. Aí eu peguei a etiqueta da árvore grande, coloquei na árvore pequena e vice-versa. E fui orgulhosa no caixa, com um caixão grandão. Aí passei R$199,99. O atendente do caixa olhou bem assim pra minha cara e falou: pô, tá num preço bom, vou até falar pra minha mãe. E aí foi essa é a história do meu pinheiro de Natal cercado de bons sentimentos.
Enquanto isso, fui fazer uma surpresa pra ela, peguei um machado, saí cortando os pinheiros aqui de Sete Lagoas. Aí quando cheguei em casa...
Não tem pinheiro. É de pequi.
O Boca andou cinco horas, eu tirei o pinheiro e voltou pra casa.
Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, que porra é essa? É pé de pequi? Eu, caralho, cortei errado. Aí voltei, com quem não quer nada, coloquei lá no terreno baldio e tal.
Enfiou no cu, tá aqui até hoje.
Vocês falaram de pequi? Eu acho que a pior tradição pra mim é o tal do arroz com pequi.
Tem essa tradição?
Tem, arroz com pequi.
Só onde você mora.
Não sei nem que gosto.
E eu pensando pequi. Que arroz com passas era merda.
Cara, é muito ruim pequi, cara. Ainda bem que a minha família ninguém gosta, entendeu? Então eu não sou obrigada a comer arroz com pequi.
Descreve aí o gosto tirando... do pequi. Fala aí.
Que... Cara, descreve o que é o pequi.
Ah, não sei, mas se eu fizer essa comparação, vocês vão falar assim, mas você já comeu isso?
Pequi é de comer ou de chupar?
É, tem um gosto muito estranho. Sabe quando você dá um beijo grego e fica com um gosto estranho na boca? É, é o gosto do pequi.
Infelizmente, eu não...
Você tá comendo bosta.
Isso aí é pecu.
É tipo isso, entendeu? Pequi. 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 Pequi.
Ai, chupei o pecu agora.
Tipo, pequi é peludo?
Não, ele tem uns espinhos.
Aqueles pontinhos marrom no arroz, então não era pasta.
Que tipo de cultura chupando, Lidiane?
Não, o pequi, ele é laranja, amarelo, sei lá. É muito ruim aquele trem, cara. Tem um cheiro muito estranho, um cheiro de meia usada, sabe?
Nossa.
Com um gosto de chuca mal feita.
Sabemos que Lidiane chupa cu sujo, cu com hepatite e cu espinhoso. Tá de parabéns, Lidiane. Você é muito seletiva.
Sem contar a hemorroida.
Mas não comem piqui, gente. Piqui é muito ruim, é sério.
Nem chupem cu que não tá lavado.
Eu cresci numa casa que é habituada a socar passas em tudo. Então é arroz com passas, é farofa com passas, é panetone com passas, é pudim com passas, é docinho de passas, é tudo com passas. E aí eu casei e meu marido odeia passas. Só que a única época do Natal que você tem liberdade pra comer passas sem ser julgado, porra, é no Natal. Porque se tu compra uma caixinha daquela de passas no caixa das lojas americanas, do lado do chocolate, tu é psicopata ao longo do ano. Mas no Natal tu pode comer passas onde tu quiser. Feijão com passas, hambúrguer com passas.
Eu sou a psicopata, então.
Psicopassas.
Não, decepção da criança. Decepção da criança é quando ela abre o panetone e descobre que não é chocotone, é aquele panetone com fruta cristalizada.
Adoro. Nossa,
que merda isso aí.
Eu não gosto de chocotone, gente. Pelo amor de Deus. Adoro. Panetone, caralho, é a melhor coisa.
Calma aí, você gosta de chupar com o sujo, mas não gosta de chocotone?
Porra. Eu gosto.
Ela gosta de chocotone.
Chocotone! Chocotone!
Recheado.
O chocotone que a Lidiane gosta é tipo aqueles da Cacau Show que vem com aquele recheio bem cremoso, marronzinho.
Não. Não. Pô, é desse aquele jeito que eu gosto do chocotone.
Não, não, tem que ouvir isso agora. Não, chocotone é ruim, bagulho é chupacu, né? Tá certo, né, Lidiane?
Chocotone é o caralho.
Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos por aqui.
Cara, esses dias, época de Natal é foda, né? Você não tá... Você tenta se blindar das coisas, não consegue. Eu falei, porra, vou no self-service aqui. Arroz, feijão e tal. Tinha um rocambole de carne. Aí quando eu fui comendo, tinha azeitona. Eu falei, poxa, eu não curto muito azeitona, mas vou encarar.
Viado.
Quando adentro mais o rocambole, uva passa. Cara, quem bota uva passa no rocambole de carne com queijo, bacon... Azeitona, linguiça, caralho, não tem
eu
nada a ver.
Tudo a ver.
Uva passas,
uma
cara.
É uma delícia, cara. Chiquérrimo.
Só que, porra, eu paguei por aquilo e acabei comendo,
a
né?
A pessoa no Brasil, ela põe uva passa porque ela não pode colocar damasco.
O que é damasco?
A tradição é você colocar damasco. Mas a pessoa não tem o poder.
É, descreva o damasco. Porque aí.
Damasco é uma coisa lá das terras de Jesus, né, gente? As coisas lá das Arábia.
Acredito eu que venha da Síria, tendo em vista a capital da Síria, se chama cidade de Damasco. É uma parada meio laranja, é uma fruta. Tem um gosto um pouco cítrico. Ela não tem gosto muito doce. E em geral é muito comum. Sabe quando tem fruta seca? Tem aquelas bandejas de fruta seca na tua casa?
Quando a gente consome, ele é seco, não é o fresco.
Cara, em geral eu vejo muito também a galera que come damasco com queijo brie.
Tem adoro. Dos dois.
Geleia de damasco.
Nossa, aí aqui no Brasil, entendeu? É uva passa com polenguinho.
Aqui no Brasil é no máximo queijo branco com goiabada.
É. Minha mãe fazia, cara, frutas secas de Natal, ela deixava uma travessona assim.
Rica!
Ninguém comia aquela merda, então era a mesma travessa todo ano, tá ligado?
Caralho, podre.
É, a fruta tá seca. Veio lá de, porra, da Síria, lá de navio.
Veio da Casa Pedro do Saara, que eu sei.
A Casa Pedro, aliás, é o lugar do Rio de Janeiro, cara. O que você quiser ter naquele lugar. É tipo a Casa e Vídeo. Você entra no Rio de Janeiro, tem dois lugares. Meu irmão, ó, a Casa e Vídeo e a Casa Pedro. Você precisa de qualquer coisa de comida. Você precisa... Cara, eu quero porra ralado de, porra, pimenta da Síria feita por 3 jamaicanos. Tá lá na Casa Pedro. A Casa e Vídeo, tem que comprar um vídeo cassete.
Esse daí é tipo o Mercado Central aqui de BH?
Não, a Casa Pedro é uma loja tipo...
Tipo a Casa Pedro.
Em BH tem Mundo Verde?
Não sei.
Coisa de... Uma loja de produtos... Não, a Casa Pedro vende produtos a granel, do tipo... Castanha do Pará, amêndoa, quinoa, trigo.
Ah, é tipo as barraquinhas da roça que tem aqui. As lojinhas da roça que eles chamam.
Só que é árabe.
Isso. Tempero, não, pimenta, pimenta da Jamaica, pimenta da Síria, páprica doce, páprica picante, açafrão, baunilha fresca.
Não, só que eu acho foda que é o seguinte. Chá. Assim, pimenta da Síria, feita por 3 jamaicanos. Aí tu fala, porra, vou pegar só um pouquinho, né? Porque é R$50, 100 gramas. Só que lá tem um saco de 100 quilos, assim, do negócio. Cara, como é que isso dá vazão, cara? E tudo tem em grande quantidade. Então, assim, ninguém vai comprar essa grande quantidade, mas você pensa assim, pô, essa porra vai sobrar.
Claro que compra, cara.
Essa porra vai encalhar.
Essa porra não estraga, cara. Essa porra.
Mas não vende, é verdade.
E são várias lojas lá no Rio de Janeiro, entendeu, Lidiane?
Ou seja, a Casa Pedro, ela compra uma vez só o seu estoque e dura por 30 anos.
Ela nunca renovou o estoque.
Até hoje. Desde quando os árabes vieram pra cá, montaram a Casa Pedro. E a famigerada salada de bacalhau do Natal?
Adoro.
Não tem isso aqui em casa.
Não, não. Já que a gente já fala de bacalhau, eu quero fazer um comentário. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha um restaurante chamado Rei do Bacalhau. Porra, era assim, muito bom, cara. Mas era caro. Tipo, você lembra que assim, 8 bolinhos de bacalhau era... Isso quando eu era criança, 2000. Ano 2000, assim. Era 30, 40 reais. 20 anos atrás. Só que aí, cara, começou a subir as cópias pirata. O vagabundo começou a abrir restaurante chamado Rei do Bacalhau.
Rei do Bacalhau em São João de Meriti, com Tati Quebra-Barraco e grande elenco.
Ah, então, esse é o ponto. Só chegaram uma época que abriu uma balada, tá ligado? Chamaram Rei do Bacalhau. Era uma boate que só tocava funk de putaria. Aí, abriram uma versão pirata dessa balada.
Caralho.
E mataram um cara. Tipo assim, não mataram um cara. Passaram, tipo, atirando, mataram uma galera, uma porra dessa. Aí, quando anunciava no Furacão 2000, falava assim, Rei do Bacalhau, o original. Não temos afiliação com nenhuma outra instituição.
Caralho.
Que era porque, assim, pra mostrar que não era o que morreu a galera.
O original que copiou o outro.
Isso é Rio de Janeiro. Não, eu achei, caralho, o nome da balada é Rei do Bacalhau, velho.
Cara, falou de tu vapor, povo, bora sair, bora pra uma balada. Vamos pra onde? Vamos pro Rei do Bacalhau.
E a gente já saiu da pauta de novo.
Na Rei do Bacalhau tem tudo a ver com o Natal, pô.
Na Natal, olha, o cara falou assim, porra, tem que botar um nome que remeta a algo rico, chique, caro. Bacalhau é caro, né? Tanto que só se come no Natal.
É.
O ano todo juntando. Ele fala, pô, vamos botar o quê? É, sei lá, Alpes Suíços.
A pessoa se ilude, né?
Botar Disney World, não, botar Rei do Bacalhau.
A pessoa quer preservar a inocência, porque a verdade é que o brasileiro, ele não come bacalhau.
Bacalhau é na Páscoa, não é, não?
Não, que Páscoa, Lidiane.
Que não rola, Natal, gente, também, eu tô em outro tudo. Planeta, então, porque aqui não rola bacalhau no Natal.
Nossa.
Nunca rolou.
Mas o que você come no Natal?
Vamos lá.
Carne de porco.
Não,
em Minas Gerais só tem carne de porco.
Ceia de Natal. Vamos lá, cada um fala a sua aí. Começando por Lidiane.
Vai, Lidiane.
Aqui em casa sempre tem a rabanada que a minha avó faz. E ano passado ela cismou de fazer ela assada e virou um pudim de pão. É, meu avô sempre compra um peru ou um chester, que só ele e a minha avó que comem. E só, que é o de costume, porque normalmente eu faço um macarrão, ou eu faço uma lasanha. Porque eu...
No Natal,
no Natal,
né?
Porque que vai sobrar pro ano novo. Que é a mesma coisa que a gente comeu no Natal, a gente vai comer no Ano Novo.
Se o Natal é tão deprimente assim, eu imagino os dias da semana normal.
Aqui em casa a gente não comemora Natal, esse é o problema. Não tem nada de Natal aqui em casa. Você chegar aqui e só fala assim, gente, estão...
essa amargura?
A minha mãe não gosta. Minha mãe é uma pessoa, assim, muito mal-humorada pro Natal. Ela acha o Natal uma... Ela fala que é uma pouca vergonha o Natal. Porque já perdeu o espírito dele, que era o nascimento de Jesus. Aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, me dá a certidão de nascimento de Jesus
nascimento
Cristo.
Nascimento de quem?
De Jesus Cristo.
Nascimento?
Mas que Jesus?
Aí eu falei nascimento. Com ela, me dá a certidão de nascimento dele. Porque pra mim é solstício de inverno.
O que esse cara tem a ver com o Natal, gente?
5 de dezembro. Tá.
5 de dezembro.
Algumas pessoas acreditam que ele nasceu dia 25 de dezembro. É, e aí ela fala que não, porque o mundo tá cheio de discórdia, blá blá blá. Mas na verdade é tudo preguiça. Porque tem que montar árvore, tem que decorar a casa, tem que colocar pisca-pisca. E no dia seguinte, depois de todo o problema, todo o trabalho que a gente teve de montar a casa, os gatos já destruíram durante a noite. Então ela fala que não, que ela não gosta do Natal. É tudo preguiça.
Então o problema não é o Natal. O problema são os gatos.
O problema é a preguiça da minha mãe. Porque mesmo antes do Natal, antes dos gatos chegarem aqui em casa, ela já não gostava. Mas nunca gostou de Natal.
Nossa, eu amo Natal. amo.
Ela nunca fez aquela coisa de, ai, o Papai Noel que vai trazer presente pra vocês. Ela chegar e falar assim, escolhe a bosta que vocês querem aí de Natal que eu compro pra vocês. Era desse jeito.
E aqui a gente faz teatro, faz malabarismo pra esse Papai Noel existir.
Até o Felipe veste de Papai Noel.
Calma, o Felipe se veste de Papai Noel?
Não.
Pô, tô deixando a barba crescer há 5 anos, pra nada.
Já tá ficando branca.
Tá chegando o meu momento.
A barriga já tá no ponto, já tem 10 anos já.
Coquinha vermelha.
E o saco grande também. Quer dizer, não, o saco é grande porque o peru é pequeno.
A chumba.
Menos detalhes, por favor.
Saí melhor no médio.
Não sabia que tinha relação, não. Por isso é tão grande. Enfim, Natal. Ceia de Natal,
ceia
Carol.
Ceia de Natal, minha ceia de Natal. Eu amo comer.
É a mesma a do minha Felipe, família. Aliás.
Não, mas eu vou falar do meu tempo de solteira.
Vai no 2x1, hein? Porque tudo que ela falar se reflete.
O Natal na casa da minha mãe é um Natal de muita comida. Porque é um Natal de muita gente. Nós somos 4 irmãs. E todas GG plus size. Então, a gente come pra cacete. É muita comida. É peru, é pernil, é chester. E ninguém se decide o que quer fazer. Não tem coerência nenhuma com nada. Então, cada um faz o que quer. E aí, a comida não cabe na mesa. E aí, tem gente cozinhando até 11h30 da noite. Aí, briga. Aí, uma bate na mão da outra porque não pode comer antes da meia-noite. Aquele calor do inferno, de 5 fornos dentro de casa ligado e mais o calor infernal do Rio de Janeiro. Tem pudim, manjar, pavê, mousse, rabanada, panetone, torta de abacaxi, bolo de chocolate, peru, pernil, presunto, bacalhoada, salada de bacalhau, arroz com passas, a porra toda. É muita comida, gente.
E o pequi?
Não, o pequi eu passei pra Lidiane.
Gente, eu tô entrando em pânico só pelo tanto de gente de comida que tá tendo na ceia de vocês.
Nossa, e a comida não é até o ano novo, não. É até o outro Natal.
Aqui em casa, agora que eu sou uma pessoa casada com 2 filhos e crianças, a coisa é um pouco mais contida, porque criança não gosta de comer nada, né? Então, é um chester, porque vamos assumir, peru é ruim pra caralho. Pessoa compra, paga 200 conto num peru, carne dura, seca.
É que você não sabe fazer.
O peru do Natal só serve pelo trocadilho, o resto ninguém come.
Tá me ofendendo, André? Não, você, cara, tá dizendo que eu não sei fazer um peru?
Você não sabe usar um peru, cara, só tô falando isso.
Sei mais do que você.
Não sabe manusear um bom peru.
Agora, por outro lado, talvez o peru duro seja uma vantagem.
Ah, o peru ficou duro, claro.
É porque peru mole não dá pra fazer nada com ele.
É que eu moro que tá mole, chega no Natal, finalmente tá duro.
Finalmente, gente, um peru duro.
Vocês me pegaram.
Tá vendo? Então esse ano vai ter peru.
Aqui em casa é simples, assim, a gente faz um chester com arroz. E aí já eu compro umas nozes pudim e tal, já quebradas, né, porque
pra ver.
A preguiça fala mais alto.
Arroz com pastas.
Não, é uma coisa simples, assim, porque criança não gosta de comer.
Um peixe, uma carne.
Deixa eu fazer uma observação rapidinho.
Já valia.
Vocês falaram de nozes, é que vocês já compram ela quebrada. A única vez que aqui em casa o pessoal quis fazer alguma coisa de Natal, meu avô comprou as nozes e foi amassar na porta. Gente, a porta amassou, ele ficou puto de raiva, jogou as nozes fora e não teve Natal.
Mas a porta tá lá até hoje,
né? Não, a porta jogou fora.
Quando
já.
Quando eu era criança, eu era uma criança muito pimpona, né? Eu era uma criança muito pimpona. Aí a minha mãe comprava sempre nozes, amêndoas e avelãs, mas com casca. Aí decorava a mesa, ficava o mês inteiro ali decorando, tal, no Natal a gente comia. Aí eu ficava com preguiça de pegar o socador pra poder quebrar a casca. As nozes eu conseguia quebrar no dente. E as amêndoas também.
Por isso não tem mais nenhum dente.
Só avelã que eu não conseguia quebrar no dente, porque era muito escorregadia, a casca muito lisinha, né? E era meio ruim de conseguir quebrar no dente, porque também, obviamente, era mais duro. Só que aí teve um ano, depois de bastante tempo, eu sempre fazendo isso, minha mãe sempre brigando comigo, né? Depois de muito tempo, a minha mãe comprou castanha do Pará, com casca. Só que eu nunca tinha visto castanha do Pará, nem comido castanha do Pará. Só que aí eu fui inventar de fazer a mesma coisa. De meter a castanha do Pará no dente e tentar quebrar a casca.
Foi eu.
Cara, eu cortei a minha língua de uma tal maneira no Natal que eu não consegui comer nada.
Dá ponto?
Não, não precisou levar ponto não, mas ficou ardendo muito. Ficou até um pouquinho inchado assim, fez como se fosse uma aftazinha no lugar.
Caramba.
Ficou uma merda. Isso é pra você ver como criança é filha da puta, né?
Uma criança pra fazer merda?
Cara, só é Natal quando uma criança pelo menos vai pro hospital.
Claro, estamos aguardando aqui qual das duas vai primeiro.
Não, a criança que ia pro hospital era sempre eu. Sempre eu. Porque quando eu era criança, eu não podia comer nada, eu era alérgica a tudo. E aquele monte de comida no Natal, eu tinha vontade de comer tudo. Aí comia escondido, me enfiava debaixo da mesa, pegava comida escondida e comia. E aí batia aquela crise alérgica, começava a ficar toda inchada, choque anafilático.
Meu Deus do céu.
E aí tinha que ir pro hospital.
Mas valia a pena, né? Porque uma vez por ano...
Susto aí pra isso.
Atenção, chegou o chatuba, hein? Vamos curachar, hein? Máquina de sexo, eu transito.
Você sabe, né? Quando eu era criança, eu morava em outro país. No qual tinha uma tradição, cara, que tinha um cara, a galera da cidade se reunia e se fantasiava de Papai Noel e ia na casa das pessoas.
Peraí, você morava em outro país? Qual país?
Eu morava na Suíça.
Ai, gente!
Peraí, não, para! Eu quero ir embora!
E eu aqui reclamando que eu não tenho Natal e o cara falando que morava na Suíça. Ah, pau no cu, velho.
André, André, minha vida, meu cheirosinho. Fala pra titia, meu bem, por causa de quem é que tu foi morar na Suíça? Fala a profissão do teu papai pra mim, ele era embaixador, que merda que ele era.
Não, ele era engenheiro, que era o Felipe.
Mas o Felipe é fracassado, é um merda, né?
Peraí, não. Olha só. Calma aí. Oh, tem dois engenheiros na mesa aqui.
Tem dois? Fracassado.
É. Quem é eu? A Lid.
Ah, é mesmo, Lidiane? Eu pensava que tu era só vegana.
Não. Veganismo não é profissão. Ainda.
Não. Ah, não. É martírio, sacanagem.
Luísa Mel tá ganhando dinheiro com isso, otária.
Cara, eu podia escolher ir pra Suíça. Podia escolher ir pro Canadá e podia escolher ir pra Sete Lagoas, Minas Gerais. O que que eu pensei? Onde tem arroz com pequi? E tô aqui em Sete Lagoas. Com gosto de chuva. É Natal. Porra, tu acha que na Suíça tem arroz com pequi? Tem arroz com passas? Tem pavê? Tem pra comer? Enfim, vai, segue daí.
André, aí na tua terra a poligamia é permitido?
Se for mormon,
eu acho que não. Depende de onde você tá. Se for mormon, fala lá no Utah, meu irmão. Todo mundo come todo mundo.
Beijo pra família Cel.
Beijo pra Utah. Tá ouvindo a gente agora, Jorge Tá. Por que você foi parar na Suíça? Porque seu pai era engenheiro.
E foi construir um teleférico nos Alpes.
A galera da cidade ia se ir ao Papai Noel. Só que ele não ia fantasiar de Papai Noel, ele ia fantasiar de São Nicolau.
Que é a mesma merda.
E é um pouco diferente. É parecido, vai. Gosto é tudo igual. Aí ia os ajudantes dele. Só que os ajudantes dele não era rena, era um maluco todo de preto. Que chegava com um cajado e um saco.
Olha, isso daí é um craco.
Era um,
craco.
Era que, o cajado corre, era pra bater.
A morte chegou. Criança. Esse era o homem do saco. Você tá confundindo, André.
Foi que ele saiu da Suíça fugido.
Esse é o irmão mau do Papai Noel, gente. É o que coloca carvão pras crianças.
A lenda do homem do saco é relacionado. O cajado era pra bater nas crianças e o saco pra levar as crianças, que era o mal. Que era pra você isso, se comportar.
Gente.
Meu irmão, ó, nego tá falando primeiro mundo, ó, terror psicológico. Eu tinha três, tem uma foto minha, meu irmão. Eu, Papai Noel e o maluco no cajado.
André, em nome de Cristo, eu imploro pra você, me manda essa foto.
Eu vou pedir pra minha mãe, cara.
Caralho.
Isso é sério, cara. Vai ser primeiro mundo. Por que é primeiro mundo? Porque quando eu era criança, tá ligado? Vem de falar, não, tudo bem. Não, já é cajado e saco.
Olha as crianças suíças, comportadas que só.
Já são acostumadas desde criança. Ou se comporta ou vai pro saco.
Ô, galera, segura aí. Eu tenho que manobrar o carro aqui.
Ai, ele vai manobrar o Porsche dele.
Não, ele falou carro, manobre. É, o carro foi e manobrou.
Manobrar o carro é uma gíria pra punheta em americano.
Não, ele só vai entregar a chave pro motorista dele. Manobra o carro.
Cara, ele não é piloto de avião? Tá pilotando o carro, que é poser.
Cara, eu tô abalada emocionalmente com o André ter morado na Suíça.
Caralho, viado.
Como é que uma pessoa tem a capacidade de um dia morar na Suíça e voltar para o Brasil? O dia que...
Não voltou pro Brasil, não.
O dia que eu for morar na Suíça...
Mas ele não voltou pro Brasil, tá morando nos Estados Unidos.
Não, mas ele foi... Isso era, ele era pequenininho, voltou pro Brasil, depois é que ele foi...
Nada
pro...
Cansou dos chocolates.
Não, não. Ele morou em 18 países. Não sabe, não fala merda.
I'm going to spray like the test.
Tá conversando inglês com a gente. Alguém aqui, além do André, fala inglês? Não, né?
Ele tá falando pra esposa dele que ele vai me levar pra morar com ele, seus otários.
E falou que eu vou junto.
Eu tava esperando o Ruas entrar pra eu jogar essa nele. Porque eu quero ir pra Londres.
O Ruas tem que tomar no cu. É isso que ele tem que tomar.
Cara, eu vou falar uma mulher aqui. O Ruas falou, eu tô ocupado. Ele tá jogando Overwatch. Ele falou, eu tô ocupado aqui, tô trabalhando.
Depois
tá.
Ele reclama que não come ninguém.
Nem a esposa.
Então, não come ninguém.
Que isso, gente. Será que você é cortado da gravação? Ou não? Fica no ar.
A esposa dele é brasileira, melhor cortar da gravação.
Vamos falar inglês, então, pra ela não entender.
Melhor não comer ninguém na Europa do que no Brasil.
Eu acho o contrário.
Mas é melhor comer alguém no Brasil ou não comer ninguém na Europa?
Não comer alguém na Europa.
Uai, boa pergunta aí.
Não comer ninguém no Brasil.
Oi, Jane.
Chamou alguém. Essa já é a tua vida, não é melhor, amiga.
E comer alguém na Europa?
Aí é 200%.
Melhor de dois mundos. Viu?
E comer alguém na Suíça?
Mas você não pode ter tudo, né?
Suíça é Europa?
Não, Felipe, Suíça não é Europa, não. Suíça é Ásia.
Até porque se eu for pra Europa, eu vou lavar privada, né? Quem vai querer pegar a menina que lava privada, então?
Yeah. Sempre tem alguém pra chupar um cu. Não vai pegar alguém que limpa privada?
Ô, André, como teu pai foi parar na Suíça, a gente já descobriu. Agora, como é que teu pai foi sair da Suíça?
Acabou a obra.
Foragido.
Vocês querem a verdade?
Verdade. Cara, é muito comprometedora.
Verdade. Minha mãe detestou a Suíça. Acho o pior lugar do mundo.
Ai, e voltou pro Brasil.
E voltou pro Brasil.
Foi direto pro Rio
de Janeiro. Na verdade, foi o seguinte. Vocês não sabem, ela morou lá de janeiro até dezembro. Chegou no Natal, começou a aparecer, porra, Carrasco, São Nicolau.
Apareceu o Krampus.
Neve pra caralho.
Não tinha uma pasta no arroz.
Pô, chocolate todo dia.
É, era chocolate no arroz. Porra, caralho.
Nossa, que foi?
Pingo de leite?
Não entrou a música de Natal da Líder. Aí minha mãe ficou puta e... Não, mas isso é sério, cara. Não tô zoando, não, cara. Minha mãe não se adaptou, odiou e a gente voltou.
É que ela foi no inverno suíço. Se ela fosse no verão. Aqui lá só tem inverno, né?
É porque sua mãe foi casada pra Suíça. Por isso que ela odiou.
Na Suíça ninguém transa não, Lidiane.
É, mó frio do caralho.
Mó frio, vai transar como?
É, chocolatinho quente todo dia.
Um chocolate quente, um lourão do lado assim, bonito, estilo Rodrigo Hilbert.
A camisinha na Suíça tem aquela capinha de Vison. Pro pau não ficar resfriado.
Um cachecol na base. A golinha rolê.
Felipe, se a gente botar uma golinha rolê no teu pau, já cobre o pau inteiro.
Na base.
O teu pau já é base, cabeça agregado.
Tronco
já.
Tronco e membro.
É, e olha que eu tenho a mão pequena, hein?
Então assim, empreste seus dois dedos. E agora, o que, que tem a ver isso com o Natal?
Um é pra apoiar um pra outro, é pra enfiar no cu.
Ai, gente, eu tô...
Caralho, que presente de Natal que eu ganhei,
hein? Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos esculachar, hein?
Máquina. Mensagem de Natal.
Queria deixar então aqui pra você ouvinte que nem eu, que também mora na Suíça. Peraí, pra quem fala em francês, mas eu não sei.
Falei alemão, na Suíça também fala alemão.
Fala belga também.
Deixa. Ô, Lidiane, você fala alemão? Fala aí, como é que é Feliz Natal em alemão?
Não, não falo.
É Heil Santa Claus.
Isso não. É... Não, é Frog Heidelberg.
Não, isso aí é bom dia.
É Heineken, eu gosto.
Heineken,
já. É, então, tá aí o Feliz Natal em alemão pra todo ouvinte europeu.
Todo ouvinte judeu, sacanagem.
Caralho, Feliz Natal pra todo ouvinte judeu. A gente tá zoando, mas judeu sabe fazer festa de Natal melhor do que os cristãos, tá?
Como é que é festa
de Natal? Que eles fazem judeu? Umas festas de... Hanukkah, de
fazem
não sei
solstício.
O quê. Porra, passo o dia inteiro comendo, o dia inteiro comendo. Quer dizer, passo o dia inteiro sem comer pra partir de um determinado momento comer pra caralho, é muita comida. Aquelas tias judias desesperadas te enfiando comida goela abaixo.
É que eu chamo de segunda-feira.
Aí, ó, viu?
Judeu que sabe fazer Natal. Gente, quem quebrou um prato?
É tradição judia. Judaica, judeia.
Eu acho que eu vou fazer. Eu vou ligar lá pro clube de Israelense pra perguntar se eles abrem o Natal.
Eles vão mandar uma bomba pra sua casa.
Vou dar meu recadinho de Natal, então.
Recadinho de Natal.
Feliz Natal pra todo mundo. Lembre-se, Natal é tempo de hipocrisia, é tempo de abraçar quem você brigou o ano inteiro, é tempo de falar bem de quem você falou mal o ano inteiro, é tempo de fingir ser a pessoa que você não é. E o melhor de tudo é que no dia seguinte você pode voltar a ser o mesmo escroto babaca que sempre foi.
Isso aí.
Durante 364 dias. Então, Feliz Natal pra todo mundo. Um ano novo... cheio de amor no coração. Eu não sou esse tipo de pessoa que deseja essas coisas boas. Eu quero mais é que vai todo mundo se fuder, mas eu, como eu tô no clima natalino, eu tô falando palavras positivas.
Deixar meu recado de Natal aqui também. Se eu te ofendi durante o ano, então peço que você melhore no que vem pra não te ofender de novo. O Natal no Brasil foi comprovado que é o melhor Natal do mundo. Primeiro começando já com Líder Magazine, no primeiro dia de dezembro.
Primeiro dia de setembro. Setembro. Já é Natal na Líder Magazine em setembro.
Verdade.
São visionários.
E não vão para a Suíça no Natal, né? Que já sabe, né?
E o Natal na casa da Lidiane é uma merda.
Então, vem pra cá. Isso foi um convite.
Agora minha mensagem. O programa é sobre Natal, gente.
Todo mundo percebeu já.
Vou desejar aqui pra vocês um feliz dia dos namorados, que é quando vai sair. Muito peru pra vocês. E no Natal que tá chegando, de 2020, faça igual eu. Mande sua família inteira tomar no cu. Pegue uma lasanha congelada e veja um Netflix. É a melhor coisa que existe, ó. Beijo pra vocês, gente. E peru com camisinha, tá?
E com uva passa.
Com piqui.
E camisinha só com gola rolê. Divisão.
E com pepu. Chocotone.
Gente, sério, vocês não prestam. Deixa eu fazer minha unha que eu ganho mais.
Eu vou chegar numa loja e ainda vou falar chocotone sem querer agora.
Aí vão achar que você é francês.
Chocotone. Aí você dá uma carregada no saco. Chocotone.
Beijo no ralo.
Então valeu, gente. Aquele abraço.
Valeu, todo mundo.
Fui.
Atenção, atenção, vamos colachar. Máquina de sexo, eu transigo a um animal. Atenção, atenção, vamos colachar. A chatuba de mosquito de sexo anão. Moleque playboy, funkeiro sexo anão. A chatuba de mesquita, come a mina de geral. Andamos de Redley, viemos pegar mulher. A chatuba de mesquita, no bom